líder da bancada de situação, vereador Magnaldo Gomes. Vereador, de qual forma o senhor acompanhou a tramitação do projeto relacionado ao IPCF na Câmara de Vereadores?
Na noite de ontem, na sessão da Câmara Municipal, o prefeito apresentou o projeto de lei número 18/2023, onde muda o plano de amortização do déficit autorial do IPCF. Isso é feito devido às dívidas dos gestores passados. Porém, como nós só tínhamos na sessão 14 vereadores, deu empate, 7 pedindo aprovação e 7 não aprovação. E isso causou um grande tumulto, o que, na verdade, prejudicou a matéria. E essa matéria tem que ser reanalisada e voltada à votação.
Bom, e quais as providências?
O executivo deve acionar o corpo jurídico da prefeitura para que o presidente dessa casa reanalise o projeto e coloque em nova votação com os 15 vereadores ou os vereadores presentes da próxima sessão.
Vereador, mudando de assunto, falando sobre reforço hídrico no interior de Campo Formoso, de qual forma a população está sendo assistida?
O prefeito Elmo, junto com a Codevasf, tem feito vários planos para sanar o déficit de água potável na nossa região. E hoje, quarta-feira, estará entregando cisternas no povoado de Curral da Ponta, Poço Velho e povoado de Rego. Espero que todo mundo esteja presente e que o prefeito continue a distribuir cisterna que irá sanar ou pelo menos amenizar esses problemas de água potável na nossa região.
Vereador Márcio Muniz, o senhor fez questão de destacar o esporte em Laje dos Negros, o esporte em Laje dos Negros com a final da Copa da Paz.
Marcones, é muita alegria em poder participar daquele evento ali em Laje dos Negros, a Copa da Paz, que tem promovido muita alegria a todos os moradores daquela localidade, por que não dizer das regiões próximas. E queria destacar que o empenho do Barceloninha, que foi campeão, mas não poderia deixar também de destacar o empenho também do Malvadão, que se consagrou como vice-campeão. E dizer que Lages hoje está de parabéns pelo apoio que tem recebido do prefeito Elmo, do vice-prefeito Jacir Muniz, além de apoiar o esporte, que é muito badalado na nossa região, que o povo se dedica, vai ao campo. Estivemos ali presenciando mais de 5 mil pessoas no campo de futebol. E queria destacar que na grande final ali daquela competição, o campo de futebol foi iluminado e isso foi um motivo em que, na hora dos pênaltis, estava tudo claro. Então, agradeço aí a gestão, agradeço a todos que se empenharam na iluminação do campo de futebol e dizer que a gestão Elmo Jacir está empenhado em ver Laje dos Negros para frente.
Quanto ao posto de saúde da comunidade de Pacuí, que foi entregue, como irá servir a população?
Olha, para nós é mais uma novidade na nossa região. Apesar das críticas, mas agora recebe, o povoado de Pacuí recebe um posto de saúde, que antes era um ponto de saúde, né? Ponto de saúde esse que tinha um atendimento uma vez por mês, já tem médico lá que atende 4 vezes no mês. Então isso é muito importante, é a saúde do município chegando aos lugares mais longínquos da nossa região para dar mais comodidade ao povo da nossa região e ser tratados com dignidade. Um posto de saúde que foi todo reformado, mobília nova, o povo vai lá e vai se sentir muito bem em ver que há um gestor que tem compromisso com o povo da nossa região.
Vereador Adailton Menezes, de qual forma o senhor acompanhou a entrega das obras do governo do estado na última sexta-feira através de conquista do grupo do deputado Adolfo Menezes aqui no município de Campo Formoso?
Dizer primeiro da minha alegria em ver que a política ainda é um agente transformador. E o governador Jerônimo, ele deu uma demonstração de um verdadeiro estadista, como disse na tribuna. Conciliador e pensando no bem-estar das pessoas. Esteve Antônio Gonçalves e trouxe para Campo Formoso a inauguração de diversas obras. E eu quero destacar neste momento uma que para mim é uma das mais importantes obras, que é a entrega do Colégio Hilda Monteiro Menezes, antigo Polivalente, Luzia de Freitas, um colégio belíssimo que levará aos alunos daqui de Campo Formoso uma estrutura digna para as pessoas que realmente querem seguir em frente e estudar. É uma oportunidade que todos têm. Então, eu preciso registrar a minha alegria, porque a educação continua sendo extremamente importante como um agente transformador que transforma e melhora a vida das pessoas.
A estrada de pilões com a ordem de serviço.
Lhe confesso que fiquei extremamente feliz e emocionado, porque quem diria pilões receber um presente que recebeu. Então, o presente foi dado pelo governador, através do deputado Adolfo Menezes, esse guerreiro que luta para transformar a vida das pessoas através do trabalho. É aquele que promete e cumpre. Quem está de parabéns é a comunidade de Pilões.
Vereador Juraci Carafia, de qual forma o senhor acompanhou a tramitação do projeto referente ao IPCF, que gerou muita discussão e polêmica?
Projeto esse que chegou a essa casa já quase por atropelo, né? Na última sessão, não foi para as comissões, não foi nada. Projeto que a presidência da casa, através da do seu presidente Bruno, a mesa diretora, através do presidente Bruno Medeiros, fez a solicitação que o presidente do IPCF ou algum representante do IPCF viesse a essa casa explicar, porque vai mexer diretamente nas alíquotas que são pagas por um município, alguns anos abaixando e outros anos aumentando de forma exorbitante. E isso foi negado, até uma falta de respeito com a mesa diretora, com todos os vereadores, e não teve nenhum representante do Instituto a essa casa. Outra situação é que o projeto, como já foi falado, chegou de uma forma rápida, que não dá brecha para a gente tentar entender de forma melhor que é esse projeto, como foi feito.
O governador esteve na última sexta-feira em Campo Formoso e inaugurou de forma à distância a pavimentação asfáltica entre Laje dos Negros e Gameleira do Dida.
Sim, não só a pavimentação asfáltica de Laje dos Negros na Gameleira do Dida, assim também como calçamentos que foram feitos ali em Laje dos Negros, ruas que estavam lá deterioradas, com crateras, que foram feitas um calçamento de primeiro mundo, com calçadas, sinalizados. Ou também o asfaltamento de Laje da Gameleira do Dida, que veio resolver uma cenelma que existia naquela comunidade, naquelas regiões de cima, no caso da construção da ponte, que vai assim permitir o acerto em períodos chuvosos e trazendo qualidade e desenvolvimento a toda a população. Dizer ao povo de Gameleira do Dida e Laje dos Negros que tivemos a inauguração simbólica, mas em breves dias estaremos fazendo a nossa inauguração aí com todo o povo do jeito que o nosso povo merece.
Vereador Bruno Medeiros, presidente da Câmara, o senhor fez algumas solicitações junto ao Executivo para melhorias, principalmente na região de Caraíbas. O que o senhor reivindicou?
Fiz um pedido ali ao secretário de Infraestrutura, questão de iluminação pública. Sempre a gente tem alguns parceiros, a população entra em contato, a gente passou lá esses dias e aí a população cobrou algumas ruas, algumas lâmpadas queimadas. Não são muitas, na verdade, mas na casa aqui em frente está a lâmpada queimada, a população cobra e é o papel nosso passar tudo isso para o prefeito para que possa fazer a melhoria. Como também foi questionado a questão do dentista. Realmente o dentista está lá atendendo. A questão que a população cobrou foi a quantidade de fichas. A dentista está certa, ela está atendendo a quantidade certa, mas a população daquela região não é só Caraíbas em si, você tem Olaria, tem Lagoa da Roça, tem os outros povoados vizinhos que vai ser atendido lá, então a população pede que faça um mutirão, que aumente a quantidade de fichas, contrate outro dentista, faça alguma atividade que venha beneficiar para aumentar, porque questão de dentista a gente sabe que, querendo ou não, é caro e a população carente não pode pagar. Então, se possível, que o secretário, junto com o prefeito, faça uma ação para beneficiar um número maior de pessoas naquela região.
Quanto ao projeto do IPCF, houve uma ampla discussão com relação a essa alíquota e houve aqui um embate entre as duas bancadas.
Isso é o papel do vereador. Quando o vereador não entendeu muito bem a questão do projeto, nós solicitamos aqui que viesse um representante do Instituto para explicar, não tivemos resposta nenhuma. Infelizmente, eu acho que é uma atitude que desmerece a Casa do Povo que nós representamos, a todos os vereadores. Então, no final das contas, houve a rejeição do projeto. O projeto acabou sendo arquivado por falta da maioria dos votos para aprovação. Então, isso demonstra que os vereadores estão trabalhando coerente, só querem votar aquilo que esteja ciente realmente do que está sendo votado. Então, o prefeito, junto com sua equipe, tem que articular mais, procurar esclarecer mais os projetos que vêm a essa casa, para que tenha unanimidade e que assim possa dar uma resposta melhor à população, como nós fizemos hoje aqui o trabalho dos vereadores nessa casa.